O CBN Saúde desta segunda-feira fala sobre obesidade infantil. A nossa entrevistada é a endocrinologista pediatra Pietra Moleirinho, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana.
Doutora, a obesidade infantil é considerada uma situação preocupante? Há muitos casos no Brasil e no mundo?
Então, Luciana, a obesidade infantil ela é considerada uma epidemia. Então, a gente tem uma expectativa de que isso ainda piore, né? Decorrente de hábitos de vida, alimentação, atividade física, a perspectiva é que a gente tenha um aumento, um dobro até 2030. Então, atualmente, a cada 10 crianças, então, cada 10 meninas, uma menina tem excesso de peso. E entre os meninos, a expectativa é um pouco menos que isso, né? Então, a gente arredonda como dados estatísticos. Mas a expectativa é que a partir de 2030, a cada 10 meninas, 3 terão excesso de peso. E entre os meninos, 2 terão excesso de peso.
Por que as meninas têm mais?
A relação das meninas é muito de hábito de vida, de atividade física. As meninas têm um comportamento um pouco mais sedentário que os meninos, né? Então, a gente acaba tendo uma expectativa maior. Em relação às brincadeiras, meninos geralmente têm mais atividade física, são mais agitados, e as meninas gostam mais de atividades sedentárias, né? Brincar de boneca, brincar de casinha, acabam gastando um pouquinho menos de energia.
E como a gente avalia e chega à conclusão que uma criança, um adolescente está obeso?
A avaliação é feita através do índice de massa corporal. Então, a gente avalia a estatura da criança, quanto ela tem de altura, quanto ela tem de peso, e nós usamos uma fórmula matemática para obter esse resultado do IMC. E a partir disso, a gente coloca em um gráfico, a gente tem um valor esperado para cada idade, e se ele estiver acima do valor de corte, a gente considera essa criança com excesso de peso.
Então, é a mesma fórmula dos adultos?
A fórmula é a mesma, mas o valor de corte é diferente, porque a gente tem diferença entre as idades. Então, cada idade tem o seu valor de corte.
E qual é o valor de corte para as crianças?
A gente usa o score Z. Então, o score Z maior que mais 2 é considerado excesso de peso na criança, um IMC elevado.
Tá. Porque quando a gente fala dos adultos, a gente fala que IMC é a partir de 30, é isso?
Isso, mas nas crianças a gente acaba não usando essa mesma referência, porque a diferença entre a estatura da criança e o peso, ela vai mudando ao longo dos anos. Então, a gente não pode usar um valor único para a criança, então por isso que a gente usa o gráfico em si.
Bom, doutora, e aí, a partir daí, o que se faz? Qual é o tratamento? É preciso fazer exames para saber se há alguma outra doença relacionada?
Toda criança com excesso de peso merece a avaliação do pediatra e do endocrinopediatra. Então, a gente tem situações que a gente espera que aconteça na vida adulta, do adulto com excesso de peso, mas elas já acontecem na infância. Então, um colesterol aumentado, alterações de glicose, nós temos alterações da vitamina D, transtornos da tireoide. Essas crianças, né, apesar do excesso de peso, às vezes elas não têm uma boa nutrição. Elas podem ser até desnutridas. Então, a gente pode ter associado uma anemia carencial. Nós temos também uma questão muito importante, ela é extremamente relacionada à infância, que são as alterações ortopédicas. Então, a gente pode ter desvios de coluna, desvio dos joelhos, né, um esqueleto que ainda está em amadurecimento, ele é muito mais suscetível a essas deformidades. E se a gente não corrigir a tempo, elas se perpetuam durante a vida adulta. Então, a avaliação da criança merece avaliação clínica e também laboratorial.
Então, quer dizer que o desvio, o excesso de peso pode provocar desvio da coluna?
Não só da coluna, como também de quadril, pescoço, joelhos, a movimentação dos pés também, a articulação dos pés, aquela curvatura que a gente tem no pezinho. Nas crianças também pode ficar modificada pelo excesso de peso. Então, o nosso organismo tenta buscar um equilíbrio, né, para lidar com esse excesso de peso. E como o esqueleto das crianças ainda é maleável, a gente sofre mais deformidades.
Certo. Então, quem determina se a criança está obesa é o especialista, é o médico, né? Que vai fazer essa, aplicar essa fórmula. Não, visualmente, assim, os pais, mas os pais já devem procurar o médico antes disso, né?
É, na verdade, a gente aconselha, são consultas de rotina, né? Então, toda criança merece ter um pediatra para chamar de seu e passar por avaliações periódicas. Então, toda avaliação, o médico vê o peso, vê a altura, vê o IMC, faz a aferição da pressão arterial, que também é uma complicação que pode estar associada. E se o profissional nota que existe um excesso de peso, tem que partir para as orientações.
Questões emocionais podem agravar o quadro de obesidade?
Com certeza. E a gente viu um reflexo muito importante sobre a saúde mental e a relação com a obesidade no período da pandemia. Então, as crianças ficaram mais ansiosas e a média de ganho de peso nas crianças foi de 11 quilos no período da pandemia. Então, 11 quilos para uma criança é muita coisa. Então, tem uma forte relação, tá? Principalmente com ansiedade e depressão.
A gente está falando de crianças a partir de que idade?
A partir de bebezinho. A gente consegue já checar se existe um excesso de peso a partir do nascimento. Então, a gente considera um bebezinho grande para a idade gestacional, mas a gente faz essa avaliação de acordo com a idade que ele nasceu e o tanto de peso e o tanto de altura. Inclusive, é um fator de risco ser muito pequeno para a idade gestacional ou ser muito grande para a idade gestacional em relação à obesidade no futuro, tá? Obesidade ainda na infância. A gente vê já um histórico que pode aumentar as chances da criança ser obesa desde o que a mãe passa durante a gravidez, né? Então, uma mãe que tem uma glicose alterada, uma mãe que tem um excesso de peso quando inicia a gravidez, o bebê, a gente já estabeleceu pela ciência, uma forte relação entre a alimentação materna e como essa criança vai aceitar o alimento no futuro. Então, a gente preconiza as orientações desde dentro da barriga. Na verdade, a mãe, antes de pensar em engravidar, já tomar, né, os seus cuidados, ver como é que está o seu peso, para a gente poder gerar um bebê saudável.
Quer dizer que o alimento que a mãe consome vai influenciar a alimentação futura daquela criança? Alimentos Sim. que ela vai ter preferência?
Sim. A gente já tem essas relações estabelecidas, né? Então, e também vai muito do hábito da família, né? Então, se uma mãe tem o costume de comer muito doce, durante a gravidez a criança vai recebendo essas informações. E daí depois, quando nasce, ela vai vendo a família dela comendo. Então, a chance dela comer também é muito grande, né?
Bom, a obesidade pode antecipar a puberdade?
Já se estabeleceu essa relação. Tanto pelo excesso de peso, propriamente dito, mas também pelos hábitos, né? Então, a alimentação rica em industrializados, componentes químicos, a criança que se alimenta dessa forma, poucos alimentos naturais, ou então que contenham muitos agrotóxicos, a gente vê uma forte relação nisso em relação à antecipação da puberdade ou fazendo com que ela ocorra rapidamente. Então, a média entre o corpo da menina começar a se desenvolver e ela ter a primeira menstruação é em torno de 2 anos. Nas crianças com excesso de peso, a gente vê uma antecipação nesse processo. Então, ele não respeita esse limite de 2 anos, acaba acontecendo antes.
E nos meninos também tem isso ou não?
Nos meninos, isso é mais raro de acontecer, tá? Mas nas meninas é mais frequente.
Certo. E qual é a consequência da obesidade infantil na vida adulta? Uma criança que é obesa, ela vai estar sempre tendo que lutar contra a balança?
Sim, a dificuldade de perda de peso se perpetua durante a vida adulta. Ah, então, geralmente, a criança que tem excesso de peso, se ela não conseguir recuperar essa diferença ainda na infância, a chance dela ser um adulto obeso é muito grande, né? A gente tem essa dificuldade e a gente antecipa os processos de aterosclerose, que vai levar ao infarto, à doença coronariana. A gente antecipa as consequências do diabetes, então a retinopatia, né? Então fica com deficiência visual. A gente pode ter alterações de função renal. Isso já ainda na vida bem jovem.
Em que idade a criança já pode ser apresentada ao açúcar?
Pode responder nunca?
Seria ideal.
No mundo ideal seria nunca, né? Mas a gente preconiza que ofertar para a criança idealmente após os 3 anos. A gente sabe que é difícil de segurar, né? Mas no mínimo até 2 anos a gente não ofertar o açúcar para as crianças.
Por quê? O que que acontece?
A gente estabelece um paladar mais para o adocicado, né? Então fica difícil aceitar as coisas que têm um menor teor de açúcar. Por exemplo, as frutas, elas são doces, a gente tem o açúcar da própria fruta. Mas a criança costuma comer a bala, que o açúcar está pronto em uma alta concentração. Além disso, quando a gente consome o açúcar, né, seja da fruta ou seja do doce, a gente libera neurotransmissores de bem-estar. Então, o nosso corpo se acostuma a altas concentrações para liberar esse hormônio. Então, a gente não vai se sentir satisfeito e tão feliz quanto de consumir entre uma fruta e um industrializado. O industrializado vai gerar muito mais felicidade, né, teoricamente, do que um alimento saudável.
Ah, entendi. Aí é muito mais difícil começar uma alimentação saudável, né? Dar início
a essa retornar, alimentação. Né? E retornar a bons hábitos. Então, vai passar por um processo de reeducação alimentar, o paladar voltar a aceitar aquele alimento, uma concentração menor de açúcar. Então, é todo um processo que demanda tempo e muito empenho da família.
E como que é o tratamento da obesidade infantil?
A obesidade infantil se baseia no tratamento de mudança do estilo de vida, não só da criança, mas de toda a sua família. Então, a gente preconiza uma alimentação saudável, pelo menos 5 porções de frutas e vegetais, diminuir o sedentarismo e aumentar o gasto calórico. Então, botar essas crianças para correr.
5 porções de frutas ou vegetais durante o dia?
Durante o dia. 3 frutinhas e 2 refeições com um alimento saudável.
E tirar as crianças da frente das telas. Muito difícil,
eu acho,
né?
Que atualmente esse é o maior desafio, né? A gente tem um limite de 2 horas, até 3 horas, quando é um pouquinho mais velho, de tempo de tela. Então, a gente considera toda a exposição à tela. Celular, tablet, televisão, somando tudo, idealmente na média que não se ultrapasse 2 horas. Mas para isso, é o que eu sempre falo para as famílias, a gente tem que oferecer uma alternativa para essas crianças. Porque se a gente deixar à vontade, elas vão voltar para a tela, né? Então, uma atividade programada, um esporte, ou sair para fazer um passeio em família, às vezes colocar uma música, dançar juntos. A gente tem que proporcionar a essa criança o que fazer. Não é simplesmente ir lá e desligar e falar que não vai usar mais. Então, a gente tem que dar uma alternativa para elas gastarem energia.
A questão genética, o peso da genética.
A genética tem um fator de influência sobre o ganho de peso e a persistência do peso quando ele acontece. Mas isso só vai acontecer se a gente alimentar essa genética com hábitos de vida que não são saudáveis. Então, a gente tem uma chance maior, mas se a gente manter um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, a obesidade não aparece.
Bom, em relação aos produtos muito processados, foge do estilo de vida saudável, né?
Com certeza, com certeza. A gente tem que descascar mais e desembalar menos, né? Então, compra basicamente assim, em feira, os produtos do mercado, a gente ter atenção na leitura dos rótulos. A gente teve uma troca recente da legislação indicando alimentos que têm um alto teor de açúcar adicionado, um alto teor de gordura adicionado. Então, a gente sempre fica atento na leitura das embalagens. A gente tem alternativas boas para oferecer para as crianças. Então, sempre lê.
Pela sua experiência de consultório, doutora, qual é a maior dificuldade dos pais em relação à obesidade?
A conscientização em relação à alimentação. Então, a gente tem uma dificuldade, é só hoje, é só um pouquinho, mas a gente vê, por exemplo, igual, é só um quadradinho de chocolate depois do almoço. Mas se a gente for somar no mês, são 31 quadradinhos de chocolate. Então, isso representa um dano à saúde, é uma concentração alta para a criança. Então, a conscientização da quantidade, que um pouquinho, não é só um pouquinho, acho que é o maior desafio.
E os pais dessas crianças obesas, eles também têm problemas com o peso?
A grande maioria, sim. A gente vê que é o estilo de vida da família. Então, às vezes, um estilo mais sedentário, as opções de escolha que são ofertadas à mesa. Mas é interessante também ver, nos casos que realmente se comprometem nessa mudança de estilo de vida, a família também perde peso. Então, se a gente tem ali uma mãe ou um pai com excesso de peso, às vezes um irmãozinho com excesso de peso, a mudança para a criança, quando ela é aplicada para a família toda, todo mundo se beneficia com isso. Então, vai todo mundo fazer uma atividade física juntos, passam um tempo de qualidade, a saúde mental dessa família também melhora. É interessante de ver.
Uhum. Então, quer dizer que esses problemas que a senhora citou, né, de colesterol alto, até uma questão de diabetes, podem ser revertidos ou não? A criança pode ter diabetes na infância?
A criança pode ter diabetes. A gente tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 na infância, tá?
Tipo 2
o mais relacionado com excesso de peso é o diabetes tipo 2.
Uhum.
E essas, você perguntou sobre se elas podem ser revertidas, a gente vê uma reversão total quando a gente tem uma melhora do IMC. Tá extremamente relacionada a queda do IMC com a queda da produção da quantidade de glicose e a quantidade do colesterol. A gente vê uma redução importante, principalmente do triglicerídeo.
Bom, a gente está falando de criança, mas os adolescentes também estão enfrentando esse problema.
Sim, os adolescentes também estão enfrentando esse problema. E eu acho que atualmente a maior proporção, né, de obesidade, se a gente for considerar toda a faixa etária pediátrica, fica em torno ali dos 8 até 12 anos.
De 8 a 12 anos.
É a maior prevalência.
Uhum. E então, realmente uma questão de epidemia, um problema de saúde pública.
Problema de saúde pública, e que a gente vai levar as consequências aí para o resto da vida, né? Então, a gente tem essa criança com excesso de peso na infância, às vezes a gente não acaba aprofundando tanto a investigação, passa uma comorbidade desapercebida, quando vai, né, às vezes entrar para o mercado de trabalho, vai fazer um check-up e descobre que o colesterol está horrível, a glicose está horrível, e aí a gente já tem consequências e isso gera um gasto, né, uma remuneração aí para o serviço de saúde pública.
Entendi. Doutora, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Imagina, para você também.
Nós conversamos com a endocrinologista pediatra Pietra Molheirinho, falamos sobre obesidade infantil, um problema de saúde pública e um alerta, então, aí para os pais, principalmente.